Muito boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, boa noite, internauta. Sobre a proteção de Deus, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 036/16, da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19 horas e 7 minutos do dia 4 de outubro de 2016, no plenário Arturo Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente. Jorge Gomes da Mota, professor Jorge, primeiro secretário. Emílio Torres de Almeida, Emílio do Réu X, segundo secretário. Jesulindo Gomes de Castro, terceiro secretário. Antônio Faleiro Filho, de Jair de Souza, Geraci Miquita. Divino Ramos da Silva, Domingos Sena Lopes Filho, Gustavo Marques de Oliveira, Jeremias Gomes de Castro, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão, Natanael Caetano do Nascimento, SD Caetano, Santiago Ferreira Ribeiro e Wener Patrick de Souza. Os vereadores Nélio Marques de Almeida, vice-presidente, José Aparecido Souza Leite, Zequinha Leiloeiro, não compareceram à sessão. Expediente: as atas das sessões anteriores, 13/9/2016, 14/9/2016 e 15/9/2016, foram lidas e aprovadas sem ressalvas. Matérias lidas no plenário: projeto de lei ordinária oriundo do Executivo, projeto de lei 046/16, que autoriza alienação de bens imóveis do município de Formosa e da outras providências. Matérias em discussão e votação únicas. Requerimento número 015/16, de autoria do vereador Nélio Marques, que requer ao senhor prefeito municipal Itamar Sebastião Barreto que tome providência junto ao órgão pertinente, verificando a possibilidade e condições de firmar convênio, seja na esfera estadual ou federal, ou podendo ser realizado de acordo com a legislação pertinente, pelo próprio município, e viabilizar esforços para que sejam preservadas as atividades dos comerciantes, instalados especificamente às margens da BR-020, em frente ao posto de divisão neste município, para que os mesmos permaneçam em sua atual localização ou sejam remanejados para a localidade próxima e adequada, onde tenham condições semelhantes de trabalho. Este requerimento foi retirado por ausência do autor. Foram lidas e aprovadas por 11 votos favoráveis e 5 ausências, vereador Miquita, Nélio Marques, Santiago, SD Caetano e Zequinha Leiloeiro. As indicações, números 611, 623, 624, 625, 626 e 627, do vereador Domingos Filho, 629, 630, do vereador Castro, número 615, 616, 617, 618, 619 e 620, do vereador Santiago. Foi aprovada por 3 votos favoráveis e 3 ausências, vereador Miquita, Nélio Marques e Zequinha Leiloeiro. A moção de congratulação 017/2016, de autoria do vereador William Patrick, a ser consignada ao cabo Wellington Campelo dos Santos, policial militar de Goiás, lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás. Ordem do dia: projetos em segunda fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundo do Executivo. Projeto de lei ordinária 035/16, que altera o artigo 14 da lei número 298/2015, de 16 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a regulamentação das atividades turísticas no município de Formosa, Goiás, cria o voucher e dá outras providências. Foi aprovado por 9 votos favoráveis e 5 abstenções. Vereadores Domingos Filho, Emílio do Raio X, Gustavo Marques, SD Caetano e Wener Patrick. E 2 ausências, vereadores Nélio Marques e Zequinha Leiloeiro. Projeto de lei ordinária oriundos do Legislativo. foram aprovados por 14 votos favoráveis e 2 ausências. Vereadores Nélio Marques e Zequinha Leiloeiro. Os projetos de lei número 050/16, de autoria do vereador Antônio Faleiro, que dispõe sobre a criação do programa de coleta de medicamentos vencidos ou não utilizados no município de Formosa e da Outra Providência. E projeto de lei 044/16, do vereador Santiago, que dispõe sobre a campanha de informação, conscientização e prevenção das doenças crônicas no município de Formosa e da Outras Providências. Tema livre, 19h30. Oradores inscritos. Vereadores Domingos Filho, Jurandir, Antônio Faleiro, Emílio do Rio X, Santiago, Jeremias, Gustavo Marques, SD Caetano, Miquita, Divino Ramos, Castro e Mundim. Explicação pessoal, às 20h26. Oradores inscritos. Vereadores Castro, Emílio do Rio X, Miguel Rubens, Macarrão, Miquita, SD Caetano, Mundim e Santiago. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas, número 036/16, CD e DVD, em anexo e no sistema de apoio ao processo legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 20h42, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 5 de outubro de 2016, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Jorge Gomes da Mota, primeiro secretário, lavrei a presente ata que depois de lida e se aprovada será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão a ata? Não, em discussão aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 5/10/2016. Expediente. Tribuna livre.
Só informando aos senhores vereadores, é porque o Eduardo Mas, ele tinha até se inscrito aí, mas não veio na pauta, mas como ele está presente, nós passar para o plenário, para poder o plenário deliberar aí a fala do seu Eduardo Mas. Quem for contrário, se manifesta. Como não teve nenhuma manifestação, peço ao primeiro secretário que o nome dele é Eduardo Mas, vai falar na tribuna ali.
Convidamos o senhor Eduardo Marques para fazer uso, neste momento, da tribuna livre.
Senhor Eduardo, só tem 10 minutos para estar fazendo sua explanação. Tá ligado? Tá, ok.
Presidente, vereadores, as pessoas aqui presentes, boa noite a todos. Hoje seria só uma reflexão sobre aquele assunto do flussilicato de sódio que é adicionado na água potável pública, o famoso flúor. É só uma reflexão, vereadores. Não quero acusar ninguém, não quero criticar ninguém. Alô? A Xerx que eu entreguei para cada vereador Você acha que não funciona? É a foto do pacote de flúor, veneno. Eu tirei essa foto.
Só um minutinho que está chegando.
É, vereadores, essa xerox que eu entreguei é a foto do pacote de veneno, flúor. Eu só vou fazer uma reflexão no que o fabricante ou o importador, ele está informando no rótulo do pacote de veneno flúor. Eu sei que nós não prestamos mais atenção aos detalhes, mas eu vou agora fazer uma observação nos detalhes. Flusilicato de sódio, aí na foto, se vocês puderem acompanhar, abaixo está escrito classe de risco 6.1. A fonte que eu encontrei na internet, classe de risco 6.1, são capazes de provocar morte, lesões graves ou danos à saúde humana, se ingeridas, inaladas ou se entrar em contato com a pele. Não sou eu que estou dizendo. Eu só estou lendo o que eu encontrei. Tudo bem, não é uma fonte primária, mas é uma fonte que podemos, talvez, né, confiar um pouco. Aí, um pouquinho mais abaixo, no cantinho esquerdo, está escrito perigo. O fabricante está dizendo isso, não sou eu. Não sou eu. Perigo, tóxico se ingerido. O fabricante está dizendo isso. Tóxico se ingerido. O ser humano coloca isso na água e bebe. Então é uma coisa... não estou aqui desrespeitando a dose do veneno. Eu sei que o argumento em seguida seria, então, a dose do veneno. Um pouquinho de veneno não faz mal. Eu não estou tirando o mérito da dose. Mas eu só pedi uma reflexão hoje para a gente refletir. Se o fabricante está dizendo que flúor é tóxico se ingerido, e a gente está engolindo, ingerindo, então nós estamos com algum problema. Aí, isso não sou eu, é o fabricante que está dizendo, não sou eu. Agora, a observação bem abaixo, eu sei que a xerox é mal visível, não dá para ler direito, porque o pacote é 25 quilos, é metade de um pacote de cimento. E para reduzir a xerox foi o que eu consegui. Mas eu vou ajudando aqui. Bem abaixo, à esquerda, Made in China, fabricado na China. Preste atenção agora, vereadores. A reflexão. Hoje é só uma reflexão. Não estou acusando ninguém, não estou criticando ninguém. É só uma reflexão. China, preste atenção. Fabricado na China. Aí vem aqui. Países que proibiram e interromperam o flúor na água. China, interrompido. A fluoretação da água potável não é permitido na China, em conformidade com as normas de padrão da água potável pública da China. Aí vem aqui. Gao Xixu, não sei, eu não falo em chinês também. Mandarim, eu não falo. Departamento Internacional, sei o quê, Ministério, março, China, 1º de 2000. Quer dizer, na China não é para colocar veneno na água para suas crianças beberem. Mas eles vendem o veneno para o Brasil, para o brasileiro colocar na água e beber. Então, hoje é só uma reflexão. Por que é que eu estou pedindo uma reflexão? Porque nós não conseguimos mais refletir. Daqui meia hora, quando eu terminar a minha tribuna livre, já esquecemos isso aqui. Não vamos refletir e nem pensar. Acabou. Eu só falei uma mensagem, daqui uma hora, duas horas, ninguém mais vai lembrar de nada. Vocês estão vendo um pictograma de um mascarado com uma estrela no peito, à direita, bem em cima? Bem pequenininho. O que significa esse pictograma, vereadores? Quase ninguém sabe. Bebe, mas não sabe o que bebe. Eu procurei, aí eu venho à fonte de novo. A fonte desse pictograma, não sei se é 100%. Cancerígeno, eu deixei a segunda folha aí para vocês. Não quero perder tempo em ler, né? Então são coisas assim, hoje foi só uma reflexão para os detalhes que o fabricante está informando do seu subproduto, que isso aqui não é nem um produto, isso aqui é um dejeto industrial. Então, assim, é interessante, vereadores, eu vou tentar, para terminar, só repetir. A China vende, mas não consome o veneno. Que bonito, né? Que bacana, né? Então, são coisas, assim, interessantes de a gente refletir um pouquinho esses detalhes, esses pequenos detalhes. O fabricante diz, tóxico se ingerido. Aí o outro ser humano vai lá e bebe isso. Está escrito no rótulo? Será que o Papa falou, que o senhor leu naquele dia, vereador, é correto? Faz sentido? Estamos desorientados. Não sabemos mais se veneno faz bem, se veneno faz mal. Era só uma reflexão, vereadores, e muito obrigado. E seria isso, né?
Senhor Eduardo, nós quero agradecer a participação do senhor, mas não é que quando o senhor fala, daqui meia hora, se esqueceu, não. Mas isso aí, eu até fiz discussão já com o diretor da Saneago. Falta até ele vir aqui dar uma explicação, o outro lado da moeda. Nós estamos escutando o senhor, observando o que o senhor traz para aqui, para essa casa, mas nós temos a responsabilidade de ter a preocupação, de ter tá passando para a comunidade. Agora, às vezes o senhor pensa que o senhor está fazendo um trabalho, que se o senhor, por exemplo, nós não importássemos com esse trabalho que o senhor está fazendo, eu não, como diz o outro, eu não colocava o senhor escrito na Tribuna Livre, hoje mesmo. Foi uma falha, não teve na pauta, mas eu deliberei para o senhor estar falando hoje aqui no Tribuna Livre. É porque é importante, porque se não fosse importância, eu não, momento nenhum o senhor estava falando hoje. Eu acho que as pessoas têm que ter preocupação, o senhor é uma delas, não é todo mundo que preocupa, mas o primeiro que preocupar e os outros vai juntando. Eu tenho certeza que é isso. O mundo não muda todo mundo de uma vez, vai mudando de um a um. Porque se eu fosse mudar todo mundo de uma vez, ou se morresse todo mundo de uma vez, ou se nascesse todo mundo de uma vez, era tudo diferente. Então, começou com o senhor, tenho certeza que vai dar continuidade aí. E a Saneago já sabe desse problema que nós já passamos lá para o diretor, e o diretor está analisando. Até espero em breve aí uma resposta dele aí para a Câmara, vir aqui e fazer o uso aí, igual o senhor está fazendo. E o dia que ele vier, eu vou estar convidando o senhor para estar presente. Muito obrigado aí pela explanação do senhor. Com a palavra, o vereador.
Senhor presidente, boa noite. Senhores vereadores, boa noite. Senhor Márcio, boa noite. Público presente. Quero dizer também ao senhor e parabenizar por toda esta atitude e iniciativa. E também dizer ao senhor que, fruto até das manifestações do senhor aqui nas nossas tribunas livres, nós já tivemos a oportunidade e a lembrança de estarmos presencialmente com o diretor da Saneago de Formosa fazendo questionamentos, né, aludidos ao que o senhor tem falado, manifestado e aqui na nossa tribuna livre. E a mesma cobrança que o nosso presidente fez ao nosso diretor Betinho, nós também fizemos. E um questionamento que eu fiz especificamente para ele foi realmente o que o senhor destacou, o quantitativo que é adicionado à água, né? E isto, num primeiro momento, ele justificou que não há nenhum risco, mas eu cobrei dele que viesse aqui também fazer uma demonstração técnica e tentar fazer um convencimento disso. Se comprometeu. Acredito até que nesta oportunidade de suma importância a presença do senhor para a gente fazer essa interação e vendo então as duas partes, daí a gente às vezes até um documento conjunto requerendo a ausência desse veneno na nossa água. Mas o senhor está de parabéns e conte conosco. Eu acho que é isso mesmo. O problema existe, se é um problema e existe, eu acho que tem que começar de alguma forma o questionamento, e o senhor está de parabéns porque o senhor começou. E se couber a nós somarmos forças para que isso seja resolvido, da minha parte eu posso dizer que pode contar comigo, tá certo? E fruto desse trabalho, friso, nós já fizemos questionamentos e vamos, senhor presidente, ter oportunidade de requerer, sim, ao diretor da Saneago local e a uma pessoa tecnicamente gabaritada nos dar uma demonstração do que é feito. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor Márcio. Está de parabéns.
Uma palavra, vereador Nélio Marques.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, nossos espectadores através da transmissão que é feita pela internet, por esta casa, quero aqui cumprimentar o ativista Eduardo Massa e corroborar junto ao seu trabalho de ativista, que é muito importante. Temos o entendimento que a água, como principal vetor da saúde e da sustentabilidade do ser humano, de todos os seres vivos, é um mineral que temos que tratá-lo com a devida importância, pois é através dele que sobrevivemos, e o corpo humano, o corpo dos animais, sabemos que a maior percentual é de água. Então, é bem-vindo todo o seu trabalho, todo o seu esforço, e eu tenho certeza que é o início de uma caminhada onde o senhor encontrará inúmeros e inúmeros adeptos e pessoas conscientes que estarão cada dia mais vigilantes com relação a isso. E essa Câmara de Vereadores não é diferente. Ela, através de cada um dos vereadores, trabalhando cada qual com a sua condição de entendimento sobre isso, temos certeza que teremos resposta da Saneago. E, de acordo com essa resposta, teremos subsídios para continuar o trabalho. Então, é dessa forma aí que eu fiz questão de falar para você que o seu trabalho é importante, não só para o nosso município, mas para todos aqueles, para todos nós, onde temos a água aí como de extrema importância no planeta, posso dizer assim. Encerro minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereador professor Jorge.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, senhor Eduardo Marques, eu quero primeiramente parabenizá-lo. Há muito tempo que o senhor tem essa preocupação, que o senhor esteve no meu gabinete, acho que no final do ano passado, já me relatando sobre esse problema. Parabenizar também o presidente da casa, o vereador Mundim, por já estar preocupado com essa situação, que já está buscando entendimento com a Saneago. Parabéns, vereador Mundim. E dizer ao senhor que é dever desta casa abraçar não só essa causa, mas também outros problemas graves que relacionam a veneno aqui na nossa cidade. Nós temos galpões de armazenamento de veneno a menos de 100 metros de escolas, no meio de moradores, ao lado de restaurante, que esta casa está tentando chegar a entendimento com as empresas, com os órgãos de fiscalização, para que a gente resolva esse problema, né? As pessoas inalam veneno todos os dias aqui na cidade sem saber. Principalmente as crianças. Nós temos um galpão de veneno, de armazenagem de venenos altamente tóxico, a menos de 100 metros de escola. E nós não podemos ficar omisso. A sociedade busca as autoridades para resolver, busca apoio. Igual o senhor está vindo aqui hoje buscar apoio desta casa, e todos os vereadores têm esse compromisso, e cada um, da sua maneira, está buscando entendimento, buscando resolver, buscando solucionar esse problema, para que a gente tenha um meio ambiente saudável. Então, eu parabenizo o senhor por estar aqui hoje e venha, assim, sempre que for necessário, venha trazer os problemas aqui para esta casa para que os vereadores possam ajudá-lo e ajudar a sociedade a ter uma cidade, né, melhor, uma cidade mais, né, pelo menos com um ar mais puro para que as crianças não respirem esses venenos que existem aqui em nossa cidade, que futuramente possa ocasionar doenças graves. Nós estamos próximos de ter problemas graves de saúde em relação aos venenos que são liberados todos os dias aqui na nossa cidade. Parabéns mais uma vez. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente. Só também para parabenizá-lo pela luta que vem sendo feita, né? Não só também quanto ao flúor, mas questão do Centro Olímpico. Está sempre lutando pelo bem da nossa cidade, pelo bem da população. Parabéns e pode contar com a gente para o que precisar. Muito obrigado.
Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, novos colegas, senhor Eduardo, o senhor falou que há 2 horas vai para o esquecimento. Não, não vai para o esquecimento, não. Nós já procuramos o deputado Pedro Chaves em Brasília, nós já procuramos também o Ministério do Meio Ambiente, né? Aonde a gente foi até o IBAMA, a gente procurou, né, uma solução também. Mas hoje a captação de água bruta, ela não é descartada. Como? Na chegada da captação de água bruta, ali ela tem um volume, que é onde eles contornam essa água, segura ela, e dali ela sai para um processo onde a Saneago manda essa água para o primeiro reservatório, onde é feita a primeira purificação da água. Essa primeira purificação é onde tira todo o conteúdo de sujeira, folhas, fezes, em situações bem graves, né, até fezes de animais, porque um pássaro que passa, uma ave que passa, ela pode deixar, né, sua fezes no ar e cair naquele local. E a partir do momento que chega para o processo de limpeza, purificação, ela não recebe só um tratamento. Cal, sal, tudo recebe a água para poder chegar até as torneiras da gente. Aqui em Formosa, recebi uma denúncia em 2009, aonde um senhor relatou que ainda existe rede de amianto em nossa cidade. Nessa casa aqui, eu até protocolei, né, em 2009 até 2010, junto com, na época, era 10 vereadores, junto com o doutor Joelson, onde a gente até pediu explicações aqui, junto ao diretor, que ele era diretor de produção na época, o Betinho. Ele não trabalhava em Formosa, ele trabalhava em Goiânia. Então, teve um esclarecimento também sobre isso aí. A gente fala do veneno igual o professor Jorge tem conhecimento e falou muito bem, explanou muito bem a respeito dos venenos. Muitos falam agrotóxico, mas a gente tem que falar veneno. Tudo que a gente vai ingerir hoje, né, a gente recebe muitas doses de veneno. Geralmente, as frutas, igual aquele dia eu relatei para o senhor, que o pimentão e o morango é o campeão de armazenar, né, no seu fruto, né, o veneno é o campeão. A gente vê que é complicada a situação. O caso da água, a gente vê que é uma situação que a gente utiliza. A gente utiliza a água para fazer o almoço, a janta, fazer o café, é uma água fervida que passa de 90 graus e ali a gente vai, né, ingerir o alimento, a água, certo? Mas, quando a gente quer tomar uma água, a gente tem um filtro. O filtro de barro é o melhor filtro do mundo, já explanei isso para o senhor também. É onde capta e tira toda a dose desse veneno. mas tem o processo de fazer a lavagem também das velas com açúcar, né? O senhor sabe muito bem disso. Tem a água mineral que a gente compra e a gente não sabe qual que é a procedência da água mineral. A gente só vai saber quando a gente vê a Anvisa fazendo o teste no Fantástico e a gente vai descobrir qual que é a água certa, né? Então, a gente fica preocupado, não é descaso, não é, é a gente, o senhor pensar que nós estamos dormindo, deixando o senhor vir estranar, usar a tribuna e nós esquecer tudo, não. Os vereadores têm compromisso, vários vereadores já falou, principalmente a Comissão de Meio Ambiente, que não dorme, nós temos várias denúncias e nós estamos aqui para ouvir, nós estamos aqui para receber as suas denúncias, nós estamos aqui para unir, para a gente poder fazer o melhor. Então, quero dizer para o senhor que o gabinete, não só meu, mas de todos os vereadores, está com as portas abertas para nós trabalhar em cima disso aí. Tem meio da gente sair de Formosa e ir até Brasília, certo? Tem meio da gente fazer manifestações, é, tem meio também da gente fazer aí...
Esse fluxo da água não é só em Formosa, é no país.
É no país, realmente é no país. Só que ele está alertando para nós, igual, nós já estamos na idade que a qualquer momento está seguindo viagem para, né, o cemitério. Mas tem as crianças da gente que a gente quer que fique aqui, tem os netos que a gente já, assim, que a gente quer que fique. Então, a gente fica satisfeito de saber que tem pessoas interessadas, igual o senhor, em buscar melhorias, é, e sempre está fazendo campanha educativa para o povo ter conhecimento do que a gente está tomando, que é essa, que é da torneira, certo? Então, depois eu quero até falar com o senhor, a partir da semana que vem, para a gente ir até Brasília, nós vamos lá para o senhor conversar com o deputado vai passar alguma coisa para o senhor a respeito do que eu já levei para ele, porque ele já levou até Goiânia, só vai ter conhecimento. Obrigado, senhor Eduardo, obrigado a todos.
Senhor Eduardo, um minuto para as suas considerações.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereador Santiago Ribeiro.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite, público aqui presente. Boa noite, senhor Eduardo. Mais uma vez, senhor Eduardo, o senhor é firme, trazendo questões de interesse público. É, como eu já me manifestei em outras situações, ou melhor, noutra situação com o tema semelhante ou mesmo, é, eu imagino, naturalmente, que existe uma legislação que regula isso, não é? Mais uma vez, eu coloco que é, eu, particularmente, não entendo da natureza desse produto, não tenho formação nenhuma na área, acredito que nenhum vereador aqui tenha, não é? Então, eu acho que nós deveríamos levar isso para uma outra esfera de discussão, né? Com pessoas mais aptas para se posicionar sobre isso. É, inclusive, o senhor Eduardo, falando da questão da água, e como colocou muito bem o vereador Domingos e o vereador Jorge, realmente a gente se envenena dia a dia, né? Com a própria alimentação, como é produzida a alimentação, agrotóxicos, pesticidas, não é? A própria qualidade do ar. Viver é um risco, né? Viver é um risco, como colocou o vereador Domingos Filho. De uma hora para outra viaja, né, vereador? É fato, de uma hora para outra viaja. A questão é como se encara isso, como se encara essa viagem. Agora, voltando à questão da água. Eu, há poucos dias, estive lá no Jardim Planalto, ali próximo, setores ali próximo, a questão da água saloba. A água saloba daquelas pessoas. Aquelas pessoas pagam a água.
Rapidinho.
Pois não?
Nós já estamos utilizando os poços artesianos que a gente tem na cidade. Eles furaram muitos, porque nós estávamos naquela situação que a água de Formosa estava acabando, então agora eles estão usando os poços, certo? Então, tem lugar que a água é muito saloba mesmo, doutor. Obrigado.
Então, só para complementar, então Jardim Bela Vista, Jardim Planalto, né, lugares que tem água de poço.
E aí a Saneago vai lá e avalia essa água. Não, a água está ok e tal. E uma coisa que me preocupa, porque essa água não deve ser da mesma qualidade. Então, senhor presidente, eu aproveito a oportunidade, acho que essa água deveria ser avaliada por uma empresa fora da Saneago, desses lugares. Acho que seria interessante isso. Inclusive, senhor presidente, acho que seria possível até que a Câmara bancasse uma avaliação de uma água dessa natureza, né? Numa empresa especializada que faça esse tipo de avaliação. Não é? Porque é uma questão de saúde pública. A questão levantada pelo senhor Eduardo é de extrema importância, porém, eu não me sinto apto de discutir sobre ela por total desconhecimento. Não é? Então, acho que isso deveria ser levado para uma outra esfera de discussão. E, senhor presidente, reitero que, quem sabe, a Câmara de Vereadores possa, né, financiar esse tipo de ato, né, de interesse público, já que pode se gastar em outros fins, né, senhor presidente. Então, acho que, muito possivelmente, a lei permita que isso seja feito. E mais uma vez, senhor Eduardo, eu me coloco à disposição naquilo que eu puder contribuir, e o que a gente deve definir um foco para se discutir sobre isso. Onde, com quem, não é? O que é possível se fazer? Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Com a palavra, vereador Castro.
Senhor presidente, novos colegas, senhor Eduardo, mais uma vez, o senhor se preocupando com a saúde do ser humano, principalmente do nosso município. Obrigado por trazer aqui essas informações, inclusive em buscas de outros países. Isso é fundamental. A gente vê que o senhor é um cidadão que se preocupa com a saúde do senhor e de todos nós aqui do município, principalmente aqui do município. Continue assim. Isso é muito importante. Traga sempre essas informações. Muito obrigado.
Dois minutos para as considerações finais.
Vereadores... Presidente, eu sempre agradeço, sim, as tribunas livres. Eu sei que sou meio chato, mas é como eu repeti várias vezes. Não estou acusando ninguém, não estou criticando ninguém. É uma reflexão. A minha definição da reflexão, no sentido que daqui meia hora ou duas horas vamos esquecer desse assunto, é no sentido que nós não temos mais tempo para... certos assuntos, a gente está correndo, a gente não tem tempo, né, nesse sentido, de não ter mais tempo para resolver, às vezes, algum assunto. Né? Então, a gente vai passando, a gente vai... só queria deixar, então, duas observações. Curiosidade, talvez, que a gente não saiba ainda, né? A funcionária da Catunda Gás, em frente à rodoviária, uma menina loira... É difícil, foi difícil fazer essa pesquisa, sim, porque tem pessoas que não gostam de falar. E ela falou que ela teve fluorose dentária. É uma doença do flúor. Eu não sou médico, não sou bioquímico, químico, eu sou um cidadão comum, que só descobriu uma pontinha de um iceberg, sabe? Só uma migalha eu estou descobrindo. Eu só descobri uma migalha. Essa moça teve fluorose dentária. Eu conversei com ela. Não sei se vocês conhecem a advogada Aparecida Morita. Cida, mora no Bosque. O médico dela falou para ela, aqui em Formosa, não é lá na China onde eu citei. Cida, o médico dela falando para ela. Cida, você não pode mais beber água com flúor. Ela está assustada. Ela mora aqui, ela bebe água daqui. O flúor estava dando problema na tireoide dela e ela estava ganhando hipotireoidismo. Hoje a casa dela tem dois filtros e não adianta. Eu entendi o que o Domingos Filho falou, vereador. O filtro de barro ainda é um dos melhores que existe. Só que tem um problema. Tem um problema. Ele só filtra o cloro. O flúor, ele não consegue filtrar. O único filtro que filtra o flúor, esse veneno aí, tóxico 6, da classe 6, é o filtro osmose reverse. É o filtro que é usado nas farmácias de manipulação. É o único filtro. Só que ele é caríssimo, a manutenção dele é caríssima. e etc. Então, aqui em Formosa está acontecendo. Só que nós não sabemos, eu também não sou médico. Foram elas que falaram para mim, essas duas pessoas. Eduardo, eu não posso beber água com flúor. E a do Catunda Gás foi porque ela engoliu pasta de dente. Então, o problema é o excesso. Não estou aqui desmerecendo a dose do veneno. Agora, se eu pudesse escolher na minha água pública, que eu tenho direito, eu gostaria de dizer, eu não quero veneno na minha água. Esse é meu direito. Não estou criticando. É uma lei federal, lei número 6050, de 24 de maio de 1974. Fluoretação nas águas do Brasil. Eu acho que só Mato Grosso, eu não sei, não estou bem certo, que não fluoreta suas águas. Eu não sei. Tem algumas cidades ainda que não fazem isso, mas vão fazer. Então, seria só essa reflexão, vereadores. Não é criticando ninguém. Claro, às vezes eu tenho que falar para dar uma chacoalhada no negócio. Mas é só isso, vereadores. Passei de 2 minutos, desculpa e obrigado.
Senhor Eduardo, muito obrigado pela participação do senhor. E quantas vezes o senhor pediu o uso da tribuna livre? Esse é o direito do cidadão formosense. A tribuna livre foi criada para estar atendendo a população de Formosa, que antigamente a população não tinha como falar diretamente do plenário, no plenário da Câmara ou na tribuna livre. Então, quer dizer que dos tempos para cá, vocês têm o direito e o senhor está fazendo o direito de cidadão. Muito obrigado pela presença do senhor. Peço o primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Matérias a serem lidas no plenário. Não há matérias. Matérias em discussão e votação únicas. Requerimento. Vereador Nélio Marques. Requerimento número 015/16. Requer ao senhor prefeito municipal Itamar Sebastião Barreto que tome providência junto ao órgão pertinente, verificando a possibilidade e condições de firmar convênio, seja na esfera estadual ou federal, ou podendo ser realizado de acordo com a legislação pertinente pelo próprio município e viabilizar esforços para que seja preservada a atividade dos comerciantes instalados especificamente às margens da BR-020, em frente ao Alto Posto de Visão, neste município, para que os mesmos permaneçam em sua atual localização ou sejam remanejados para a localidade próxima e adequada, onde tenham condições semelhantes de trabalho.
Pela ordem. Em discussão ao requerimento 015/2016, autoria do vereador Nélio Marques. Com a palavra, vereador Nélio Marques.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, nossos amigos, pastor Almeida, que nos assiste pela internet, que inclusive é um dos comerciantes do referido local, onde temos feito uma gestão de trabalho no sentido de buscar a preservação da manutenção das suas atividades, seja onde estão ou em local semelhante. Mas quero dizer, senhor presidente, que esse requerimento, o que me motivou a trazê-lo a esta Câmara de Vereadores, foi algumas visitas que fiz em frente ao referido posto, posto de visão, às margens da BR-020, onde temos um espaço relativamente grande, onde acredito que a maioria de vocês sabe, da população sabe, está instalada ali algumas lojas, alguns comércios de comercialização de equipamentos e peças para caminhões, tratores. Acredito que tem umas duas lojas também, dois comércios de alinhamento, balanceamento, solda, enfim. Borracharia também. São aproximadamente uns 10 ou 12 comerciantes que me procuraram há algum tempo atrás pedindo que eu buscasse ajudá-los de alguma forma.
Procede uma parte? Né?
Sim.
É só uma pergunta. Vossa Excelência fez um estudo, fez um levantamento, porque, a meu ver, é impossível o DENIT legalizar alguém às margens da BR, entendeu? E nem cabe ao município interferir nessa questão. Então, eu acho que o requerimento de Vossa Excelência, ele não tem cabimento aqui, né, nesse momento. O senhor tem conhecimento disso?
Sim. Nós buscamos, eu busquei procurar a quem pertence àquela área. Na realidade, o que eu encontrei foi uma documentação de 1964 na Prefeitura Municipal, onde ela pertence a um loteamento particular, não do DENIT. A um loteamento particular, onde, inclusive, já tem todas as marcações do referido loteamento atrás destes comércios. Então, que no meu ponto de vista, o que caberia seria um uso campeão coletivo, algo semelhado, não sei. Mas de forma que o requerimento é pertinente, à medida que eu faço a exposição dele nessa Câmara de Vereadores, para que o prefeito busque solucionar o problema da melhor forma possível e de acordo com a legislação. Lembrando que, se for de competência federal ou estadual, que o prefeito, que tem essa legitimidade dentro do município, buscar soluções para os moradores do seu município, que os ajude buscando, seja através de convênios, seja através de ofícios, ou ainda através de uma gestão política ou administrativa, mas que possa vir ao encontro de um anseio de inúmeros pais de famílias, onde nós temos ali, acredito que 10 ou 12 comércios, não me recordo, mas com mais de 80 pessoas que têm o seu trabalho direto. E sabemos aqui, senhor presidente, que esse trabalho está lá há mais de 10, 15 anos. Eu acredito que tem uns que devem ter mais de 20 anos que ali estão. Entendendo.
Vereador?
Só um minutinho. Entendendo que a área pública não está sujeita a nenhum tipo de uso campeão, porém o governo municipal tem condições de firmar convênio. A exemplo do que aconteceu no Bosque 2, onde as pessoas receberam a sonhada escritura, onde era uma área da União, que foi doada para o Estado e posteriormente ao município. Enfim. Mas digo ainda, senhor presidente, que esse requerimento é para que ele apenas motive, apenas um motivador do executivo, para que o executivo busque ajudar aquelas famílias. É um motivador. Não é para que ele solucione algo que não esteja, ou seja, de competência dele. Agora, de competência dele, entendemos aí que é buscar a todo momento a melhor qualidade de vida dos moradores do município. Por isso aí eu acho e acredito de justiça que ele seja aprovado. Peço aos vereadores a aprovação. Lá temos aí mais de 80 pessoas que cuidam das suas famílias. E sabemos aqui que a sua aprovação ou não, eles ainda estarão lá. Eu vou considerar a parte do vereador Jurandir.
Vereador Domingos, você havia pedido primeiro?
Vereador
Domingos.
Eu vou
seguir a ordem, vereador.
Só lembrando aqui, a preocupação dos moradores ali, dos comerciantes, a respeito dos botecos, do...
Não, ali a preocupação são onde que tem as oficinas.
Certo.
São praticamente...
Mas o senhor fala ali, o senhor fala em qual área? É, do Coque Natura chegando até o posto de visão ou o posto São Paulo?
Não, bem em frente ao posto de visão.
Certo, então o que acontece?
É só interrompendo, Vossa Excelência, a gente até entende que o projeto que tem do viaduto. Daí,
não só do viaduto, mas também da duplicação. Isso, que da o duplicação. Deputado Pedro Chaves, certo? Já a qualquer momento agora já pode começar. Outra coisa. Existe umas placas de indicação em toda a rodovia, onde se fala, ao construir ao longo da rodovia, primeiramente, consulte ao DENIT, que é mais também, né? Longe mais, certo? Então, existe isso aí, essas placas indicativas que fica ali para as pessoas verem. Então, o que acontece? O requerimento é um requerimento muito bom. Mas, de qualquer forma, eles vão ter que sair, porque a duplicação vai começar rapidamente, com 3 viadutos. O primeiro ali no Café Itiquira, o segundo, certo? E o terceiro aqui são 7 quilômetros que o deputado Pedro Chaves conseguiu agora, né? Porque fez de Planaltina até aqui em Formosa com o vereador Antônio Faleiro, e agora vai fazer mais 7 vindo, tá? Obrigado.
Não, Vossa Excelência está certa. E o município de Formosa?
Vereador, a parte.
A parte, vereador Jurandir.
Vereador Nélio, eu queria parabenizar a Vossa Excelência pela preocupação com a nossa comunidade, com o nosso trabalhador, mas queria fazer um comentário, mas também uma pergunta. Há, no momento, algum movimento de quem quer que seja contrário, atualmente, à permanência ali daquele pessoal, um movimento de retirada, um movimento de conturbação?
Não.
Porque eu comungo ali com o vereador Domingos Filho de que, na iminência de duplicação, realmente a permanência, talvez, daquelas pessoas ali possa ser conflituosa. E da forma que ali a gente conhece a realidade ali de algumas pessoas, e às vezes até ali é uma faixa que ela é mais larga, mais próximo ao cemitério, ele mais larga, e ela vai afunilando. As oficinas mais nessa parte do lado do Posto São Paulo, chega a ser 4 metros, tanto que os caminhões ficam a maior parte de fora. Né? Então, se vislumbrar uma regularização ali daquela área é difícil. Eu acho que deixá-los ali, para eles usufruir tanto quanto eles possam, dali da sua atividade laboral, eu acho que seria o melhor caminho, projetar talvez com o município em outra área, visto até que o plano diretor já está em discussão e tramitação, que nessa gestão ou na próxima ele terá que ser discutido e aprovado, e sejam encaminhados realmente para uma área própria. Mexer naquilo ali que está quieto, eu acho que possamos criar um problema para aquelas pessoas mais rápido. Eu acharia, vereador, um tanto quanto louvável a gente retirar esse requerimento, porque é uma boa preocupação, mas acho que mexer no que está quieto ali pode atrapalhar a vida. Não, a gente já deu suporte para algumas pessoas ali, até ajudando ali, né, numa ligação de luz ali, ajeitando a vida de alguns, para ajudá-los na sua atividade laboral, porque realmente precisam, são pessoas carentes. Mas eu não vejo essa pertinência não, vereador. Era só essa colocação.
Não, mas na realidade, as palavras de Vossa Excelência é justamente o que está no requerimento. Que elas, eu vou fazer a leitura novamente, requer ao senhor prefeito municipal Itamar Sebastião Barreto que tome providências junto ao órgão pertinente, verificando a possibilidade e condições de firmar convênio, seja na esfera estadual ou federal, ou podendo ser realizado de acordo com a legislação pertinente pelo próprio município, e viabilizar esforços para que sejam preservadas as atividades dos comerciantes instalados especificamente às margens da BR-020, em frente ao Alto Posto de Visão, neste município, para que os mesmos permaneçam em sua atual localização ou sejam remanejados para a localidade próxima e adequada, onde tenham condições semelhantes de trabalho. Ou seja, ficarão lá enquanto tiver condições, igual Vossa Excelência diz, sabemos aí do projeto de duplicação, que o município de Formosa será beneficiado com alguns viadutos, entendemos a necessidade dos viadutos também. Mas enquanto isso não ocorra, que os mesmos permaneçam naquele local, assim como já estão. Porém, caso os viadutos sejam construídos e inviabilize a sua permanência, que o município viabilize o seu trabalho, que seja nas margens ao lado contrário ou aonde convier de forma que atenda às necessidades laborais. É exatamente o que Vossa Excelência falou. Então, eu gostaria muito de pedir aí o apoio dos vereadores para que a gente vote favorável a esse requerimento aí. Tem alguns que estão nos assistindo aí, ficarão muito felizes com cada um de nós que dermos este pontapé inicial através da documentação feita pela Câmara, ainda que mínima ou ínfima.
Permite uma parte, vereador?
Sim, vereador Santiago.
Eu, na verdade, eu vou votar favorável em consideração a Vossa Excelência. Agora, todos nós soubemos, né? Quem está em cima de área que não é sua, que não tem escritura pública, que é a única forma correta de se transmitir bens imóveis, corre risco. Se está numa área que é da União, do Estado, do município, não tem uso capião. Não é. Se for acontecer a obra, vai acontecer isso. Mas eu não vejo assim muito que o município pudesse fazer, a não ser remanejar, como o senhor coloca, né? Indicar algum, seria um outro local público, porque ali quase tudo é privado. Ou, sabe, é um negócio meio complicado.
Não, mas
eu, de qualquer forma, já para concluir, eu vou votar favorável. Mas, sabe, eu se fosse o senhor também retirava esse requerimento.
Não, na realidade, ali, quando eu fiz o estudo na prefeitura, o local era particular, segundo alguns apontamentos nos mapas. Inclusive, tive com o Luiz Antônio, secretário de governo, que buscou com o doutor Ítalo também, que está respondendo pela Superintendência de Assuntos Fundiários. Mas, enfim, o que importa aqui, na realidade, é somente uma manifestação do poder público, no sentido de amparar aqueles comerciantes, independentemente de questões jurídicas, lembrando que essas devem ser todas observadas, né? Mas eu agradeço Vossa Excelência, assim como o vereador Jurandir, todos, e pedindo aí a votação do mesmo.
Só para contribuir também, vereador, se for a área da União, certamente, com a duplicação da 020, vai ser retirado, vocês podem ter certeza. E se não for, é particular, porque a prefeitura não tem área ali naquela região, porque tem uma delimitação na rodovia federais, nas margens, tanto faz da direita e da esquerda, tem uma metragem que não pode ser construída de forma nenhuma. Peço o primeiro secretário que faça o apanhado de voto.
Pelo ordem, presidente.
Como vou?
Não, só reforçando aqui o argumento do vereador Nélio Marques, eu tenho conhecimento do assunto, é só para dar um suporte àqueles comerciantes ali, aqueles profissionais ali. Conversei com alguns, eles têm consciência da se houver necessidade de serem retirados do local, ver qual o apoio que a administração poderá dar para que eles possam assentar em outro lugar, qualquer coisa assim. Não tem nenhum indício de fazerem manifestação nem nada. Então, isso aqui é um requerimento apenas para dar um suporte e ver que a casa se manifestou em favor deles, de todos eles ali, por serem profissionais, por gerar emprego e também gerar impostos. Era só isso, presidente.
Primeiro secretário, faça o apanhado de voto.
Um voto, vereador Nélio Marques.
Voto sim.
Vereador Miquita.
Sim.
Antônio Faleiro.
Voto sim.
SD Caetano.
Caminhando meu voto, eu quero parabenizar o vereador Nélio Marques, porque, na verdade, essa é uma atribuição nossa. A gente sabemos que, quando for feita a duplicação, e a área é da União, não tem o que se discutir, né? Vai ser realizado e vai ser desocupado. Mas é importante a representação, né, daqueles comerciantes fazer a gestão para que haja um menor impacto ou prejuízo a eles, que seja realmente viabilizado alguma outra forma, alguma outra área, como eles têm colocado, têm solicitado, e essa acho que é uma função muito boa. Eu acho que muito importante o requerimento de Vossa Excelência, sim, né, ele vem para somar, porque essa é uma parte que o Poder Público Municipal vai tentar, né, contribuir para que essas atividades, porque eles contribuem realmente muito para com o município de Formosa. Então, eu quero dizer, sim, o requerimento é excelente, é viável, sim, e nós vamos estar votando favorável. Voto sim ao requerimento.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Castro.
Voto sim.
Vereador Santiago.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Jeremias.
Sim.
Zequinha Liloeiro.
Voto.
Gustavo Marques.
Sim.
Vereador professor Jorge, voto sim.
Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Indicações. Solicito ao excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal. Vereador Domingos Filho. Vereador Domingos Filho não se encontra, não?
Pode começar a mim, depois passo a dele.
Vereador Domingos Filhos, indicações número 612/16. Fazer limpeza geral na Avenida Circular no Jardim Triângulo. Número 613. Fazer operação tapa-buraco na Avenida Circular no Jardim Triângulo. Indicações do vereador Santiago, número 621/16. Providenciar a criação de medida de prevenção à violência contra educadores da rede de ensino municipal. Número 622. Instalar um fórum social para planejar condições de prevenção, ajustamento, reabilitação e reeducação de usuários de drogas, adolescentes no município. 628. Providenciar patrulhamento extensivo no bairro Jardim Califórnia, em especial no residencial Vida Nova.
Em discussão, as indicações? Não havendo discussão, aprovada. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Moção. De autoria do vereador Castro. Moção de congratulação número 015/16. A ser consignada ao senhor Alaoro Birajara Guimarães Filho, professor e coordenador de ensino ao desporto escolar na Secretaria Municipal de Educação, pelos bons serviços prestados à comunidade formosense.
Em discussão, a moção 015/16, autoria do vereador Castro, a ser consignada ao senhor Alaoro Birajara Guimarães Filho. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Castro.
Senhor presidente, nobres colegas, meu amigo Birajara, sua querida esposa, dona Eliane, sua filhinha, Laura, sejam bem-vindos. Senhor presidente, justificativa. Com essa moção de congratulação, e como homem público, cumpre-me como reconhecimento e valoração, enaltecer o valoroso servidor na concepção da tarefa maior no bom atendimento à população formosense, enfatizando como aspectos relevantes de sua conduta ilibada e de sua função. Uma exemplar educação, discrição, lealdade, noção de cumprimento do dever, elevado senso de responsabilidade e organização, presteza no atendimento atinente à sua competência e objetividade nas ações que o cargo exige. O seu currículo. Alaoro Birajara Guimarães Filho. Nasceu no dia 6 de outubro de 1968, em Formosa, Goiás. Filho de Alaoro Birajara Guimarães e Clarita Abadia de Paiva. Casado com Eliene Santos Guimarães. Tem uma filha, Laura Santos Guimarães, 8 anos. Professor Bira, como é conhecido. Graduado em Educação Física. Pós-graduado em Psicopedagogia. Especializações em Fisiologia Humana e Educação Física, inclusiva e mestrado em Defesa Pessoal. Dedicou durante 12 anos à Polícia Militar, Civil e à Guarda Municipal, onde ministrou cursos de Defesa Pessoal. Como atleta, representou muito bem nosso município, onde trouxe os seguintes títulos em campeonatos de lutas: campeão carioca, bicampeão goiano, campeão catarinense, tricampeão do Triângulo Mineiro, pentacampeão paulista e bicampeão brasileiro, dentre os mais importantes. Foi árbitro da FEBRASA, Federação Brasileira de Futebol de Salão, e da Federação de Futebol Society do Distrito Federal e em torno. Criou o Conselho Municipal de Desportos na gestão do prefeito Clarival de Miranda, onde ocupou o cargo de secretário de Desportos durante todo o ano de 2008. Realizando nesse ano 55 eventos feitos nunca antes visto em outras gestões de 4 anos. Desde 2013 até a data de hoje, ocupo o cargo de coordenador de incentivo ao desporto escolar da Secretaria Municipal de Educação, onde implantou projetos como Conversando e Conhecendo Aluno, Atleta e Cidadão, Ginástica Laboral para Educação de Jovens e Adultos, Capacitação em Primeiros Socorros para a Segunda Fase Escolar e Comunidade Escolar, e, por fim, criou os parâmetros curriculares da Educação Física de Segunda Fase, fazendo assim que a disciplina tomasse um novo rumo no município, sendo mais valorizada e valorizando os seus profissionais. Em 33 meses, à frente dessa coordenação, realizou 173 eventos dentro das escolas municipais, envolvendo alunos da educação infantil até a segunda fase escolar. Mais um feito inédito no município de Formosa. Professor Ubirajara, é com muito orgulho, com muita honra, que essa casa homenageia com essa moção de congratulação. O senhor é merecedor por tudo isso que foi lido, juntamente com a sua querida esposa e sua filha. Que o senhor continue nos ajudando, ajudando a nossa educação, desenvolvendo o seu trabalho de educação, desenvolvendo o seu trabalho dentro da sua parte profissional. Formosa precisa disso, Formosa merece, e para nós é motivo de muita honra ter um formosense que veste a camisa de formosense e faz com que a nossa sociedade, principalmente infantil, se torne melhor. Para mim é um orgulho e peço a cada um dos colegas que aprove essa moção, porque o senhor é merecedor. Era só isso, senhor presidente.
Em discussão, a moção, com a palavra, vereador Gustavo Marques.
Senhor presidente, em nome dos colegas, público presente, quero parabenizar o vereador Castro pela moção e parabenizar o homenageado professor Bira, que eu conheço há muitos anos, sou um admirador do seu trabalho, Bira. Sei o que você faz pelo esporte na secretaria, pelo esporte na nossa cidade, e sei tudo que você já fez, que você já fez pelo esporte e pela educação na nossa cidade. Você está de parabéns, tenho certeza que sua família se orgulha de você, por isso, por ser um homem íntegro e se esforçar tanto para poder ajudar a nossa cidade. Então, parabéns mais uma vez. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem.
Com a palavra, professor Jorge.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, primeiramente eu quero parabenizar o vereador Castro por, ainda nessa legislatura, trazer aqui para ser homenageado o professor Bira, que o seu nome fique registrado para as futuras gerações na história de Formosa. Eu não vou falar sobre o seu trabalho na educação, porque todos aqui conhecem, o vereador Gustavo Marques falou, o Castro falou, muito bem. Eu quero falar aqui e apresentar para os senhores, talvez muitos não saibam, é do mestre Bira, aquele que ensinou muito Formosa, aquele que contribuiu muito com as forças de segurança aqui no nosso município, que ajudou muito a polícia militar a formar os seus policiais. Parabéns, vereador senhor Bira, professor Bira. Eu não sei se o senhor lembra, há muitos anos atrás, eu, muito empolgado com artes marciais, né, buscando competir, e aí eu fui na sua academia, e o senhor me recebeu muito bem como aluno, e o senhor era referência para mim, porque o senhor estava no auge das competições, participando de competições de alto nível, e o senhor, para nós, era um exemplo. Naquela época, eu, o Edmar, a gente sempre buscava espelhar no senhor. Eu vejo hoje, né, a nossa juventude também, com muita empolgação, com campeonatos de MMA, esses combates. E eu fico pensando, o professor Bira, o mestre Bira, né, que tem uma bagagem tão grande em competições, em combate, né? O senhor, como professor desses alunos, né, eles teriam muito a aprender, como eu aprendi. Participei de competições também internacional, mas não fui tão bem. Fui na última competição, eu perdi a luta para um argentino e fiquei meio frustrado até hoje. E eu lembrava sempre do senhor nessas competições. A última que eu participei foi em Foz do Iguaçu, e eu sempre lembrava, né, dos treinamentos. Então, eu te agradeço muito, mestre Bira. Te agradeço, te parabenizo, que a sua história fique registrada aqui nesta casa para as futuras gerações, para a gente buscar, esses jovens, essas crianças de hoje, buscar informações sobre as pessoas que contribuíram muito com a nossa cidade. O senhor contribuiu muito com a juventude, com os jovens, e vem contribuindo. Parabéns, e eu sou muito grato pelo senhor ter me recebido muito bem e ter me ensinado também. Parabéns ao senhor, parabéns à sua família, e eu tenho muito orgulho do mestre Bira. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, nobres colegas, homenageado professor Bira, público presente, quero parabenizar nosso homenageado professor Bira pelo seu profissionalismo, que a gente conhece já referencial na nossa cidade. Parabenizar pelo profissionalismo, também pelo pai de família, que a gente sabe que é. Formosa se engrandece com a sua pessoa. Parabenizar também nosso vereador Castro, que é o propositor da moção, que soube escolher e fazer esta bela homenagem. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Miquita.
Senhor presidente, eu também gostaria de parabenizá-lo, Castro, pela lembrança, né, tão oportuna, de homenagear o Bira, nosso amigo aí, está aí com sua esposa, sua filha. E a gente sabe o pai de família que é, dedicado ao esporte, viveu sua vida aí, dedicando ao esporte e educação. Então a gente fica muito feliz, acho que quase tudo foi dito pelos colegas, e a gente fica muito feliz por uma lembrança tão feliz do vereador Castro. Essa pessoa que tem um currículo tão rico, que a gente viu o vereador Castro lendo, a gente até nem sabia. Eu tenho a satisfação de gozar da amizade do Bira, né, e a gente admira também, mas é muito importante essa lembrança, vereador. Eu fico muito feliz em ver se está prestigiando o nosso cidadão formosense Bira. Então, a gente acha que, às vezes, que esse pleito eleitoral que aconteceu, eu fico aqui observando alguns trabalhos e admiro de Vossa Excelência, inclusive do vereador Santiago, de algumas indicações, que geralmente quando o cidadão perde um pleito eleitoral, ele desanima e já não importa mais com o processo legislativo. E essa lembrança de Vossa Excelência, isso me faz ainda admirá-lo muito mais. E parabéns ao Bira, pelo que a gente conhece dele. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nós não poderíamos deixar de falar, né, do professor Bira. Quero parabenizar primeiramente o Major Castro, vereador nesta casa, que a gente muito respeita também. E, lembrando bem, a gente sabe que o professor Bira é um fenômeno dentro da nossa cidade e foi reconhecido nacionalmente e fora do nosso país também. E a gente fica satisfeito de ter um mestre, né, de ter um professor, de ter um secretário de esporte, e a gente ganha muito, sabendo que é da nossa cidade, está junto com a gente, está no meio da gente, e a gente fica muito satisfeito de saber e falar aqui, com muito carinho, do professor Bira. Professor Bira, o senhor recebe meus parabéns por tudo, essa moção de congratulação realmente foi merecida para o senhor, e tenho certeza que através dessa moção, você vai receber várias moções igual a essa. Parabéns. E parabéns também, vereador Castro. Obrigado, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Nélio Marques.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, parabenizando o vereador Castro, proponente da moção, parabenizando o vereador Bira, é o companheiro Bira, professor de educação física, que é um batalhador com relação ao esporte no nosso município, já foi secretário, desenvolveu um belíssimo trabalho na Secretaria de Esporte, merece todo o respeito, tanto dos vereadores como dos atletas, da população em geral, lembrando que o esporte é uma fonte de vida. Aqui nós temos vereadores como o professor Jorge, praticante de atividade física, professor de karatê, entre outros. E quero dizer, vereador Castro, que foi muito auspiciosa essa moção nessa Câmara de Vereadores, porque quando a gente homenageia uma pessoa merecedora em vida, é muito mais importante que as moções, que as congratulações póstumas, pois a mesma pode receber e perceber o carinho do proponente, dos demais vereadores, e sem dúvida nenhuma, comemorar com a família, com a esposa, com os filhos, que isso é muito importante. A instituição família é a mais antiga e acredito eu que é a mais importante instituição, e eu parabenizo a sua, Bira. Eu vou me sentir muito feliz em votar sim. Encerro minhas palavras.
Com a palavra, vereador Antônio Faleiro Filho.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu também não poderia deixar de dizer algumas palavras, amigo Bira. E quero parabenizar nosso colega vereador Castro, que foi muito feliz nessa escolha, nessa homenagem. E quero te dizer mais, que tudo que você fez, isso vai ser um exemplo para os seus filhos. Às vezes, uma homenagem dessa, às vezes tem muita gente que não dá tanto valor. Mas daqui 30, 50, 100 anos, você com esse papel guardado, com essa simples homenagem, mas seus netos, seus bisnetos vão falar assim: meu avô, meu bisavô era uma pessoa boa. Então, esse é o exemplo que a gente deixa para a nossa família, né? Às vezes, o nome de uma rua, 300 anos, para moço, fulano de tal, meu avô, meu bisavô, né? Era uma pessoa boa. Porque se não fosse, não teria ganhado. Você falou, a Câmara de Vereador de Formosa me homenageou. Então, é para te parabenizar. Eu acho que aqui nós não estamos fazendo mais do que obrigação, Bira. Porque você é um cara merecedor, um cara humilde, um cara simples. Te admiro, viu? E mais uma vez, vereador Castro, você está de parabéns por essa homenagem. Muito obrigado, presidente.
Na discussão, não poderia ir também de deixar de falar do professor Bira, foi testemunha do brilhante trabalho que ele fez, não só na Secretaria de Esporte, mas no desenvolvimento da prática esportiva no nosso município. Todo mundo sabe das competições que ele, por hora, fez e defendeu a nossa cidade e o nosso município, não só aí no estado, mas no país. E também parabenizar a esposa e a filha que se faz presente, seja agraciada aí com essa moção de congratulação, e aonde eu parabenizo o vereador Castro mais uma vez pela sua inteligência de, assim, observar as pessoas que realmente merecem destaque e estão recebendo uma homenagem dessa forma da Câmara dos Vereadores de Formosa. Parabéns, Bira, parabéns sua esposa e sua filha. Nesse momento, peço o primeiro secretário que faça a acolhida dos votos.
Como voto, vereador Castro.
Com muita honra, voto sim.
Vereador Miquita.
Voto sim.
Antônio Faleiro.
Voto sim.
Domingos Filho.
Sim.
SD Caetano.
Caminhando meu voto, a gente conhece o trabalho do professor Bira, né? É antigo realmente o trabalho dele e nosso conhecimento. É bem antigo também. Então, sim, é uma pessoa que merece, sim, essa moção, e nós temos que valorizar e reconhecer sempre o trabalho profissional do professor Bira. Por isso, voto sim.
Macarrão.
Justificando meu voto, quero comentar,
parabenizar, cumprimentar o Bira, sua esposa. Parabéns, Bira, você merece. Eu conheço sua batalha, conheço sua família. Isso é o mínimo que nós podemos fazer. Parabéns, vereador Castro, pela essa moção. E o meu voto é sim.
Vereador Nélio Marques.
Sim.
Vereador Santiago.
Sim.
Vereador Jurandir.
Sim.
Jeremias.
Eu quero justificar o meu voto, senhor presidente, novo vereador. Falar sobre o professor Bira, é o meu amigo, meu companheiro. Eu só tenho que parabenizá-lo e dizer que você é merecedor dessa moção. Parabenizar o vereador Castro e eu voto sim.
Vereador Zequinha.
Encaminhando meu voto, eu quero aqui parabenizar o propositor dessa moção e meu amigo Bira também, que é um guerreiro que está aí sempre junto e lutando. Então, encaminhando meu voto, eu voto sim.
Vereador Gustavo Marques.
Com certeza, voto sim.
Vereador Professor Jorge, mais uma vez, parabenizando o senhor, o professor Bira, sua família, com muito orgulho, eu voto sim.
Moção de congratulação 015/2016, autoria do vereador Castro, aprovada por todos os vereadores presentes. Vou suspender a sessão por 2 minutos para que o proponente faça a entrega da homenagem. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Ordem do dia. Projetos em terceira fase de discussão e votação. Projeto do Executivo. Senhor presidente, como é terceira fase, todos, poderia fazer a leitura em bloco? Se alguém não... Projeto do Executivo. Projeto de Lei Ordinária. Projeto de Lei Ordinária 035/16. Altera o artigo 14 da Lei nº 298/2015, de 16 de dezembro de 2015, que dispõe sobre regulamentação das atividades turísticas no município de Formosa. Cria o voucher e dá outras providências.
Em discussão. Não havendo discussão, peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos, lembrando que o projeto está em terceira fase de discussão e votação.
Como voto, vereador Santiago?
Sim.
Jurandir?
Sim.
Jeremias?
Sim.
Zequinha?
Voto sim.
Miquita?
Sim.
Antônio Faleiro?
Voto sim.
Domingos Filho?
Sim.
Castro?
Voto sim.
Nélio Marques. Professor Jorge, voto sim.
Projeto de lei ordinária do Executivo 035/2016, aprovado por todos os vereadores presentes.
Projetos do Legislativo. Projeto de lei ordinária, de autoria do vereador Antônio Faleiro. Projeto de lei ordinária número 050/16, dispõe sobre a criação do programa de coleta de medicamentos vencidos ou não utilizados no município de Formosa e da outras providências. Vereador Santiago, projeto de lei ordinária número 044/16, dispõe sobre a campanha de informação, conscientização e prevenção das doenças crônicas no município de Formosa e da outras providências.
Em discussão aos projetos de lei do Legislativo, autoria do vereador Antônio Faleiro 050/16 e vereador Santiago, projeto de lei ordinário 044/2016. Em discussão.
Presidente, ontem foi bastante discutido, né? São projetos que, de fato, vêm de encontro com a população, com a nossa comunidade. Então, eu, por mim, o meu está dispensado a...
Em discussão, não havendo mais discussão, peço o primeiro secretário que faça a acolhida dos votos.
Como voto, o vereador Antônio Faleiro.
Voto sim.
Vereador Santiago.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Jeremias.
Sim.
Zequinha.
Voto sim.
Miquita.
Sim.
Domingos Filho.
Sim.
SD Caetano.
Sim.
Macarrão.
Voto sim.
Castro.
Voto sim.
Nélio Marques.
Sim.
Vereador professor Jorge, voto sim.
Projeto de lei ordinária 050 e 044, autoria do vereador Antônio Faleiro e doutor Santiago, aprovado por todos os vereadores presentes. Nesse momento, passamos para o tema livre. Não havendo tema livre, passamos para a explicação pessoal. Como não tem nenhum inscrito, nesse momento declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, 18/10/2016, no mesmo horário e local de costume. Muito obrigado, boa noite a todos.
Imagina. É com a retardação, né?